Senhoras e senhores deputados, podemos ir preparando para retomar a reunião. Temos então a distribuição de iniciativas legislativas. E começamos pelo projeto de lei 906, de iniciativa liberal, simplifica, alargando o prazo de validade do passaporte comum para maiores de 20 anos e acabando com a obrigatoriedade de devolução do passaporte anterior. Sou deputada Joana Sá Pereira, pelo PS, quem é que indica?
Muito obrigada, Sr. Presidente, bom dia. É o projeto de lei 906, correto, Sr. Presidente? Então indicamos a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Leitão ficará como relatora. Depois temos o projeto de lei 909, iniciativa do PCP, que tem a ver com nacionalidade, bem como o projeto de lei 911 do Chega, que altera igualmente a lei da nacionalidade. O primeiro cabe ao PS indicar, o segundo cabe ao PSD. Contudo, considerando a matéria em causa e tendo sido sempre a Sra. Deputada Alexandra Leitão a elaborar os respectivos relatórios, eu parece-me que seria adequado, Sra. Deputada.
Nós íamos fazer essa sugestão, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Alexandra Leitão tem acompanhado as matérias da nacionalidade.
Muito bem. Os projetos de lei são o projeto de lei 909, do PCP, projeto de lei 911, Chega. E, portanto, este terceiro que abria ao PSD, não vejo que o PSD se oponha, naturalmente. E, portanto, ficará a Sra. Deputada Alexandra Leitão como relatora. Depois temos o projeto de resolução 884, que recomenda ao Governo, é que vamos dizer a mesma coisa, recomenda ao Governo que implemente com a máxima urgência o alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, conforme aprovado no Orçamento de Estado 2022. E eu pergunto ao Sr. Deputado Rui Tavares se pretende que esta discussão seja feita em comissão ou no plenário.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Em comissão, por favor.
Muito bem, muito obrigado. Será feita em comissão esta discussão. Agora temos duas iniciativas europeias, que há muito que não tínhamos, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu relativo a um quadro de acesso aos dados financeiros e que altera o respectivo regulamento. Será o PS a indicar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado. Será então o Sr. Deputado Pedro Anastácio como relator. Soltado a Ana Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui uma dúvida em termos da tramitação. Tendo ficado o relator anterior que caberia ao PSD por uma questão de adequação à Sra. Deputada, Alexandra Leitão, pois, se este aqui se mantém assim ou se é agora compensado, era só para... Ah, certo. Muito bem. Muito obrigada. Fica esclarecido. Obrigado.
E agora temos a 424, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, que apoie a proteção das vítimas de criminalidade e que substitui a respectiva decisão quadro. Igualmente pelo PS, deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigado. Ficará então a Sra. Deputada Cláudia Santos como relator. Agora passamos ao ponto 3, discussão e votação dos relatórios. A Sra. Deputada Inês Sousa Real não está.
Não está, mas pediu que fosse
o quê?
Oferecido o mérito do parecer e pudesse aprovado sem
presença. A Sra. Deputada Inês Sousa Real oferece o merecimento dos autos. É uma prática que não é propriamente uma prática muito ortodoxa, mas...
Não emito opinião, mas não, Sr. Presidente.
Não. Mas os seus deputados que leram o relatório, se quiserem pronunciar... Portanto, tem a ver com as condições de saúde e segurança no trabalho das forças e serviços de segurança. É um projeto do PCP, que é o projeto de lei 821. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Obrigada. Mesmo não estando presente a Sra. Deputada, é óbvio que queremos deixar um agradecimento pela elaboração cuidada do parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, vamos voltar. A Sra. Deputada Joana Sabará.
Não, era só para dizer que, da nossa parte, não existe nenhum obstáculo a que se proceda à votação e que se conceda o pedido da Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Sra. Deputada Mário Quintela, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também não levantaremos qualquer obstáculo, mas fica a nota de que os projetos de lei devem ser discutidos em comissão. E se vamos, enfim, adquirir esta prática do oferecimento de merecimentos altos e de se pedir justiça, não é? Portanto, respondendo à letra, não discutimos. E depois, em plenário, também o tempo é muito curto e muitas vezes já levamos as convicções e as formações políticas feitas. E é importante que se discuta estas matérias, que sejam discutidas em comissão. Por isso, não obstaculizando, votando favoravelmente o relatório que não contém qualquer opinião política sobre, que de resto também não seria votada, mas que seja excepcionalmente e que não se transforme de todo em regra. Muito obrigado.
Agradeço-lhe muito essa recomendação, porque a discussão deve mesmo ser feita em comissão e só em condições excepcionais usarmos este método. E muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 884, iniciativa do PAN. Não está. O PAN. Mas não está cá o Sr. Deputado Pedro Anastácio. Adiamos ou esperamos? Discussão e votação do parecer sobre o relatório anual de atividades de 2022 da Provedoria da Justiça e o relatório 2022 do Mecanismo Nacional de Prevenção. E para o efeito dou a palavra à Sra. Deputada Marta Temido. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Vou começar então pela apresentação, e vou fazê-lo de uma forma sumária, dos dois parceiros sobre, se for possível, fazer a apresentação em conjunto dos dois parceiros, quer do parecer sobre o relatório à Assembleia da República de 2022 do Provedor de Justiça, quer do relatório também do Provedor de Justiça sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção, e fazê-lo de uma forma necessariamente sumária para não ser excessivamente fastidiosa. Quanto ao relatório propriamente dito, recordar aquilo que já foi aqui dito, que a provedora nos remeteu em julho o seu relatório anual de atividades, que o relatório foi aqui, sobre o mesmo relatório foi ouvida aqui a senhora provedora de justiça no passado dia 11 e que estamos, portanto, neste momento na fase em que, com o devido parecer, no caso da relatora que está a fazer a apresentação, terá a CAC que se pronunciar. Recordar preambularmente que o Provedor de Justiça é um órgão independente ao qual os cidadãos podem apresentar queixas, mas que também pode exercer por iniciativa própria a sua função de defesa e promoção dos direitos, liberdades e garantias e interesses legítimos dos cidadãos. E recordar ainda, também preambularmente, que ao Provedor de Justiça, também nos termos do seu estatuto, podem ser atribuídas funções de instituição nacional independente de monitorização da aplicação de tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos, e é exatamente por essa via, por essa dimensão das suas competências, que depois fará a apresentação do seu relatório enquanto mecanismo nacional de prevenção. Em termos do próprio relatório do Provedor de Justiça, vale a pena sublinhar que ele está estruturado em quatro partes e que essas quatro partes, de alguma forma, refletem aquilo que também foi a reorganização de competências, a reorganização interna da Provedoria de Justiça. Componente logo introdutória do relatório refere especificamente que há aqui efeitos, reflexos da entrada em vigor da nova lei orgânica e, concretamente, que a instalação de uma nova unidade na Provedoria de Justiça, dedicada à apreciação preliminar das solicitações dirigidas ao Provedor de Justiça, lhe conferiu a flexibilidade adequada a poder ter uma resposta mais rápida às questões de simples resolução e uma redução do tempo e número médio de duração dos procedimentos objeto de instrução, isto sem prejuízo de nunca pôr em causa as questões relacionadas com a fidelidade ao dever especial de acolhimento que, por imposição constitucional, recaem sobre o Provedor de Justiça relativamente a queixas que lhe cheguem. Refere-se na nota introdutória, e a audição da Sra. Provedora de Justiça também refletiu isso, penso que de uma forma muito evidente, que com esta reorganização da instituição foi possível, por um lado, resolver mais rapidamente e na medida das possibilidades e das competências de intervenção da Provedoria de Justiça os problemas imediatos para os destinatários individuais, que geram as práticas de má administração do Estado que lhe foram sendo relatadas, mas, por outro lado, também apurar a sistematicidade com que essas práticas são expostas ao Parlamento, no caso, num relatório que aqui se aprecia, fazendo assim cumprir melhor a função de ombudsman que cabe à Provedora de Justiça. Então, nessa perspectiva, referir que a parte de leão do relatório é aquela que incide sobre as atividades do Provedor de Justiça em 2022 e que é sistematizado com uma apresentação que começa pela abordagem dos problemas gerais, depois dos temas em presença e depois das tarefas do Provedor de Justiça em termos de IND, isto é, INDH, isto é, Instituição Nacional de Direitos Humanos. Em termos daquilo que são as atividades do Provedor de Justiça realizadas em 22 quanto a problemas gerais, ou seja, em que o Provedor de Justiça considera todas as queixas recebidas e instruídas ao longo do ano de 2022 e procura fazer a sua intervenção, mas também extrair delas a identificação daqueles problemas que são sistemáticos e transversais, que reiteradamente afetam a atividade da administração do Estado, o relatório identifica três problemas centrais: a morosidade da ação administrativa, a falta de articulação entre os serviços públicos e a má comunicação com os cidadãos. Relativamente ao tema da morosidade, são particularmente relevantes e a merecer a atenção aquilo que são os aspectos que o relatório identifica como os que suscitaram maior preocupação da Provedoria de Justiça: o acesso a direitos sociais de elevada criticidade, a entrada de cidadãos de outros países em território nacional, os pedidos de nacionalidade portuguesa e ainda alguns outros exemplos em que, de facto, os temas da morosidade da resposta da administração pública são colocados, sendo que se identifica no relatório como temas associados a essa morosidade especial o volume de trabalho, a escassez de meios e a desadequação de sistemas informáticos e de alguns processos e rotinas de trabalho ineficientes. Relativamente àquilo que neste capítulo, nesta secção, é o outro problema sistémico identificado, que é a falta de articulação entre serviços públicos, gostava de referir que o relatório identifica quatro linhas de problema: dificuldades de comunicação dentro do próprio serviço de administração, do mesmo serviço, dificuldades de articulação entre serviços, mas também dificuldades de aplicação e de articulação para a aplicação de medidas de caráter extraordinário, mesmo quando há protocolos de cooperação institucional definidos para tentar agilizar dificuldades. O último tópico referido como problemático nestes problemas transversais é a comunicação com os cidadãos, e aí o relatório identifica quer as questões da comunicação em geral com o público, quer as comunicações direcionadas, dirigidas a um destinatário individualmente considerado, onde salienta as dificuldades associadas à linguagem hermética, às minutas desadequadas e a informações onde há omissão de dados de informação que permitam depois ao cidadão caracterizar suficientemente aquilo que lhe está a ser referido e, porventura, adaptar ou reagir às orientações que lhe estão a ser dadas. Portanto, estes são os subtópicos nos quais feita a análise dos problemas sistémicos da administração, da má ou deficiente administração, mas depois o relatório endossa também aquilo que são as queixas que lhe são dirigidas, classificando-as de acordo com os temas analisados e faz isso considerando, ancorando a sua análise em 13 temas e em subtemas, e para cada um equaciona os problemas, as dificuldades, a título exemplificativo, evidentemente, as situações concretas, aquilo que a Provedora de Justiça pôde ou não pôde resolver, os contactos com as entidades designadamente ministeriais que tinham competências na matéria, mas também na administração direta e indireta. E assim percorre os 13 temas que eu me vou abster de referir aqui. Por último, o relatório refere-se à função da Provedoria enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos e atividades complementares realizadas pela Provedoria no ano de 2022. Aqui arruma a apresentação da sua atividade considerando aquilo que foi o seu trabalho no âmbito nacional, no âmbito do Sistema Internacional de Direitos Humanos, no âmbito das associações e redes de institutos nacionais de defesa de direitos humanos e, para aquilo que gostaria aqui de destacar, naquilo que é o âmbito de intervenção regional de defesa de direitos humanos, concretamente no espaço europeu, onde, duas notas, uma para referir aquilo que foi a articulação com o Comitê de Lanzarote no tema de monitorização e articulação para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais, e também aquilo que foi o trabalho de articulação no grupo de Estados contra a Corrupção, cujo quinto ciclo de avaliação Portugal também esteve a acompanhar. O relatório conclui detalhando minuciosamente aquilo que foram as atividades de âmbito nacional do Provedor de Justiça, designadamente a participação em reuniões, em sessões, a articulação com a sociedade civil, com a academia e, na perspectiva da relatora, está, portanto, o relatório anual de atividades do Provedor de Justiça relativo ao ano de 2022 em condições de ser discutido em plenário. Relativamente, se o Sr. Presidente me permite, relativamente ao tema, ao subtema do relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, vou-me abster uma vez mais de referir aqueles aspectos prévios de que estamos aqui a trabalhar numa missão do Provedor de Justiça que decorre de uma resolução do Conselho de Ministros de 2013 que lhe atribui a qualidade de Mecanismo Nacional de Prevenção. E que esta atividade, esta dimensão da sua atuação está ancorada na Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, subscrita pelo país em 89 e depois na ratificação em 2013 justamente do protocolo facultativo à dita Convenção. Para referir apenas que esta atividade do Provedor de Justiça, esta sua responsabilidade, incide sobretudo através de naquilo que se traduz na utilização de uma metodologia em que as visitas regulares aos locais de detenção, a elaboração de relatórios sobre essas visitas e a emissão de recomendações e sugestões às autoridades competentes são os aspectos de atuação que estão definidos. O relatório em si está estruturado num conjunto de partes, nove partes, e as partes 3 a 7 a 7, na minha perspectiva, são aquelas que se revestem de maior pertinência. Todas se referem à atividade do Mecanismo Nacional de Prevenção e relatam detalhadamente aquilo que foi a atividade realizada, que se traduziu em 44 visitas a locais de detenção no ano 2022, também reflexo daquilo que foi o retomar da atividade possível depois do ciclo pandémico e que levou a 18 visitas a estabelecimentos prisionais, a visitas a todos os centros educativos, a visitas a centros de instalação temporária e espaços equiparados, com 5 visitas realizadas, e à possibilidade de intensificação da atuação preventiva do Provedor de Justiça de visita de espaços junto de detenção, junto de forças de segurança, no caso, forças da Polícia de Segurança Pública, com a realização de 15 visitas. Depois, o relatório destaca, abre secções para cada uma, capítulos para cada uma destes espaços de detenção e analisa-os detalhadamente. Não podia deixar de referir aquilo que também foi suscitado na audição da Sra. Provedora de Justiça por várias forças, por vários grupos parlamentares, que são as condenações que o Estado português já conta pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem relativamente à inadequação dos espaços de detenção em estabelecimentos prisionais e ao incumprimento daquilo que são as medidas designadamente dos espaços comuns, para não falar do afastamento do princípio da reclusão em cela individual, que, como também foi referido pela Sra. Provedora de Justiça, deveria merecer uma reflexão sobre a prioridade política conferida à resolução deste tópico de intervenção. Sr. Presidente, penso que é este o relato que gostava de deixar, dizendo que também relativamente a este tema, a opinião é de que está em condições de seguir para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Temido, e permita-me que a felicite pela qualidade dos dois pareceres, que corresponde àquilo que é a qualidade do trabalho da Provedoria de Justiça, e por isso é bom nós estarmos par a par com essa qualidade. Eu não queria deixar de realçar o trabalho da Provedoria de Justiça, que a Sra. Deputada tão bem aqui sistematiza, no parecer que elaborou, designadamente nas condições materiais, lotação e alojamento, condições do edificado, videovigilância, atividades ocupacionais, ensino e formação, trabalho, programas para a prevenção da reincidência, tratamento dos reclusos pelo nome e abertura das celas. Quer dizer, o facto de ser obrigatório tratar os reclusos pelo nome não é cumprido nos estabelecimentos prisionais. Está aqui claríssimo, não é? no seu parecer. Apesar da lei determinar que os reclusos devem ser tratados pelo seu nome, que deve também estar fixado no lado exterior da porta da cela que ocupam, salienta-se que este tratamento e prática ainda não estão generalizados. Pelo nome, é o número, é isso mesmo. Os reclusos estrangeiros, os guardas prisionais, técnicos e assistentes operacionais, enfim, por aí adiante. Eu já agora aproveito, porque quando esteve cá a Sra. Provedora de Justiça, eu depois no fim perguntei-lhe se mantinham as instalações ou se já havia mudanças. E ela pôs a mão na cabeça e disse, eu esqueci-me de falar nisso, não é? E para mim também é uma boa notícia saber que a Provedoria de Justiça vai sair de onde está. Que está na Lapa, imaginem, na defesa dos direitos de todos os cidadãos, está na Lapa, que não tem acesso por metro, por autocarro, só a pé, ou táxi, ou em carro próprio também não, porque não há estacionamentos, e é um palacete pequenino e sem condições, e a Provedoria de Justiça, as obras estão quase terminadas, vai mudar para um palacete nas traseiras da Gulbenkian, mesmo nas traseiras do jardim da Gulbenkian. Ali perto do Corte Inglês, era o Comando Militar da área de Lisboa, é um palacete com excelentes condições, estão a terminar as obras, e portanto teremos uma Provedoria de Justiça no centro da cidade de Lisboa, onde todos os cidadãos verão facilitado o acesso à Provedoria. Senhores deputados, estou à vossa disposição. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Isto hoje não está a funcionar. Muito obrigada, Sr. Presidente, para felicitar a Sra. Deputada Marta Temido pela exaustão com que relatou de forma exaustiva, com exaustão já estamos todos nós, apesar de ser ainda de manhã, com que relatou o belíssimo trabalho que a Provedoria de Justiça faz, e é sempre com muito gosto que vemos o relatório, os dois relatórios, quer do mecanismo, quer do Provedor de Justiça, enquanto ombudsman da Sra. Provedora, porque efetivamente ela não baixa os braços e está no terreno e conhece muito bem a realidade, e é um instrumento muito bom para todos nós, enquanto deputados, e acho que o cidadão deve conhecer, e a Sra. Deputada Marta Temido teve o cuidado de fazer verter nos seus relatórios, portanto, a realidade e transpor e demonstrar a riqueza dos relatórios da Provedoria de Justiça. Fica só aqui uma nota, que eu penso que se trata de lapso, que na página 4, no último parágrafo, logo no início, diz assim, com o funcionamento da nova unidade, depois aparece erro, ligação inválida. Portanto, eu penso que a senhora deputada, por manifesto lapso, isto ficou aqui, e queria, não sei se terá querido escrever... Não, mas pronto, era só para dar nota, porque provavelmente quererá corrigir, se for um lapso, quererá corrigir o lapso, dar nota e não tem mais nada a acrescentar. E relego, obviamente, a posição política, de resto, à semelhança da senhora relatora, para a discussão em plenário que iremos fazer, enfim, dentro de breve tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só secundar as observações que fez e também sublinhar o facto de este relatório, com base, os pareceres e o relatório são instrumentos de trabalho muito importantes. Julgo que podemos, a partir daqui, também dar passos na melhoria do nosso trabalho aqui na Comissão, e nesse sentido queria felicitar a Sra. Deputada. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar, não é? Pronto, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Quanto ao anterior. Então, o parecer. Ora bem, deixa-me ver. Veja aqui no ponto 3. Portanto, regressamos ao ponto 3, projeto de lei 884, iniciativa do PAN, autoriza o acesso de estudantes de medicina a sistemas de registro de dados de saúde. De estudantes de medicina a sistemas de registro de dados de saúde dos utentes. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para ficar registado, o Sr. Deputado Pedro Anastácio, que é relator desta iniciativa, teve um imprevisto pessoal e pediu-me que fizesse a apresentação do seu parecer. O parecer é sucinto e explica aquilo que aqui está em causa, portanto é uma iniciativa do PAN que vai à discussão a plenário na próxima sexta-feira, e o PAN pretende que os estudantes de medicina tenham acesso ao sistema de registro de dados da saúde dos utentes, alterando para o efeito a Lei 58/2019. O PAN, no fundo, enquadra este seu objetivo, mobilizando um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem dito, que tem sustentado, que os estudantes de medicina não têm legitimidade para aceder aos dados clínicos dos utentes, uma vez que o acesso a esses dados tão sensíveis e tão complexos apenas pode ser feito por licenciados em medicina, portanto inscritos devidamente na Ordem dos Médicos. Esta discussão não é nova, eu recordo que na altura da pandemia nós tivemos uma discussão até bastante profunda a propósito da necessidade de, num contexto de absoluta excepcionalidade, todas as mãos serem poucas para o combate à pandemia. Esta discussão já se fez em momento anterior, mas queria deixar a nota que, não obstante isto ser discutido na sexta-feira com mais exaustão, chamar a atenção para a sensibilidade dos dados que estão em causa, da garantia de um conjunto de direitos e garantias pessoais dos cidadãos em dados que são absolutamente sensíveis, mas não me vou alongar sobre esta parte. Queria só, Sr. Presidente, pedir a retificação de um pequeno lapso que está na página 4, aliás, dois pequenos lapsos na mesma frase. No ponto 1.3, avaliação dos parceiros solicitados, refere que esta iniciativa apenas recebeu o parceiro do Conselho Superior de Magistratura e, portanto, que não se pronunciará sobre o projeto, não projeto, e sobre o qual o presente. Portanto, nota-se que foi a troca da ordem das letras. E, quanto ao mais, entendemos que esta iniciativa reúne as condições para ser discutida em plenário na próxima sexta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se à Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer a apresentação do parecer à Sra. Deputada Joana Sá Pereira, que não estava a contar apresentar um relatório que não elaborou, e para referir também, que me recordo bem da discussão que estivemos aqui na anterior legislatura, precisamente sobre esta questão, pela sensibilidade dos dados que acarreta. Designadamente, uma coisa é um médico inscrito na ordem dos médicos e a exercer medicina tutelada enquanto está no regime ou do ano comum ou mesmo até depois no internato, e obviamente que aí terá que ter acesso aos dados, até para poder fazer os registros clínicos e, portanto, dentro das várias áreas, quer cirúrgicas, quer clínicas. Coisa diferente é um estudante de medicina, designadamente até logo no primeiro ano, ou no segundo, ou no terceiro ano, que possa ter acesso a estes dados que são muito sensíveis. Basta pensar o tipo de doença que qualquer, enfim, os tipos de doenças que existem, para se perceber que são dados muito sensíveis e que têm que ser manuseados e que o seu conhecimento tem que estar obrigado e abrigado no sigilo profissional a que os médicos estão obrigados. Portanto, tem que encontrar aqui este porto de abrigo e, por isso, é necessário termos cautela relativamente a isso, porque os médicos estão obrigados ao sigilo profissional, os estudantes de medicina não estão. Portanto, há uma série de medidas que é necessário, de circunstâncias que é necessário ter em consideração, e, portanto, fica aqui esta nota, porque muitas vezes em plenário não se consegue discutir tudo, mas a questão do sigilo profissional é muito importante, e os estudantes não estão obrigados ao sigilo profissional, e também, por aquilo que temos conhecimento, é que o estudante de medicina consegue ter acesso aos dados que necessita, desde logo é aquele que lhe é facultado pelos professores, ou se estiverem a fazer, a terem aulas práticas nos hospitais, também lhes é facultado aqueles dados que eles necessitam de saber. Por isso é preciso ter cuidado relativamente a esta matéria, que é muito sensível, portanto, e fica à nota. No mais, agradecer o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer à Sra. Deputada Joana Sá Pereira a apresentação do parecer, não obstante a elaboração ter divergido naquilo que é, de alguma forma, o comentário, aquilo que é, na totalidade, a preocupação do PAN relativamente a esta matéria. Acreditamos que, em sede própria, que será depois, a quando a sua discussão, seja na generalidade, seja na especialidade, haverá aqui aspectos que já tinham sido evidenciados durante a pandemia e que podem ser limados, pois, à semelhança de outros estágios, nomeadamente estágios, sejam eles profissionais ou académicos, em que é permitido o acesso, independentemente do seu caráter e da natureza sensível, poderão ser sempre ultrapassáveis mediante aquilo que é a confidencialidade inerente a esta mesma, ao exercício deste mesmo estágio, ou até mesmo ao nível desta formação que é dada a estes alunos. E nesse sentido, não querendo evidentemente antecipar o debate, queria apenas agradecer de facto a elaboração do parecer e reforçar a importância desta matéria, que é algo que tem vindo a ser reivindicado até para uma melhor a agilização de todos os processos, mas deixaremos isso para o seu momento próprio.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se... Antes da votação? Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sra. Só deixar mais uma nota. Um estudante de medicina não tem obrigatoriamente que concluir o mestrado integrado em medicina. Pode ser estudante, conheço variedíssimos, como todos nós conhecemos, desistiu do curso e, entretanto, teve acesso a todos estes dados. Portanto, é só mais uma nota. Podemos passar à votação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora um requerimento do Bloco de Esquerda e, para a sua apresentação, dou a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei bastante sintético, até porque o requerimento ele é bastante descritivo. Só queria enquadrar da forma como ele surge. O Bloco de Esquerda fez um debate, agendou um debate para plenário relativo ao acolhimento de jovens que estão a cargo do Estado e formas de responder algumas das necessidades, avaliar as circunstâncias atuais e até promover alterações legislativas. Não levamos à votação os diplomas que apresentamos na altura, porque nos parecia que ganhava esse debate a que a Comissão pudesse ser chamada a fazer algum trabalho de especialidade e para dar consequência a esse caminho e à aprovação que tivemos em plenário do requerimento de baixa à Comissão sem votação, apresentamos agora o requerimento de um conjunto de pessoas para ser ouvida, para serem ouvidas. A nossa pretensão é, repetindo o que disse há pouco, não ficar esta baixa à Comissão sem votação sem consequência e, por isso, para nós podermos ouvir estes cidadãos, não temos nenhuma pretensão exclusivista, isto é, se outros grupos parlamentares quiserem ouvir outras pessoas, também temos, obviamente, toda a vontade para o fazer, mas queríamos que este período acontecesse com algum trabalho, com alguma reflexão e daí a apresentação deste requerimento para poder ser realizado depois quando nós pudermos em comissão ou eventualmente em subcomissão, se o Sr. Presidente assim o entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o PSD acompanha este requerimento, sendo, no entanto, requer, no entanto, prazo para também podermos indicar outras entidades que possam ser ouvidas no meio deste trabalho que nos parece importante e em prol das crianças. Portanto, a questão das famílias de acolhimento é uma questão que a todos sensibiliza e, portanto, aprovando, votando favoravelmente este requerimento, requerer também a concessão de prazo para apresentar entidades que também entendemos que devem ser ouvidas. Muito obrigada.
Sr. Deputada, outros pedidos de intervenção? Faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, relativamente a este requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, referir que em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhecemos, obviamente, a complexidade das matérias contidas nos diversos projetos e resoluções e a quando a sua discussão na Generalidade, na reunião plenária. De facto, consideramos que necessitam de um maior aprofundamento neste registro de especialidade para se poderem ser promovidas alterações ao regime tutelar acessível. Quando reunião plenária, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez referência, efetivamente, que o Governo já estaria em sede do Grupo de Trabalho, já estaria na sua posse algumas das conclusões desse Grupo de Trabalho para propor essas alterações legislativas e propor mudança na concepção e aplicação generalizada do modelo uniforme de avaliação do perigo e aperfeiçoamento dos sistemas de promoção e proteção das crianças e jovens, melhorando, obviamente, que é este o nosso objetivo, a sua eficácia e simplificando o processo humanizado desta resposta. Dizer que, obviamente, nós acompanhamos este requerimento, uma vez que, efetivamente, o que está aqui em causa é o interesse superior da criança e podermos promover e assegurar o seu bem-estar. E não neste momento consideramos e avaliando todas as propostas e entidades aqui requeridas para a audição, de facto dizer que estas diversas individualidades vão certamente contribuir de forma positiva para o debate na especialidade e que nos merecem todo o reconhecimento, o respeito e credibilidade no trabalho que desenvolvem. Portanto, a nossa, acompanhamos, obviamente, este requerimento e esta audição. Se é em sede da primeira comissão ou subcomissão, obviamente que para nós também não está em causa. A ideia é mesmo a celeridade. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Não havendo... Sra. Deputada Patrícia Gil Vans, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que a Iniciativa Liberal irá acompanhar este requerimento. Já quando da discussão em generalidade acompanhamos as preocupações que foram manifestadas pelo Bloco de Esquerda e parece-me pertinente que se faça um trabalho em sede de especialidade com audição de associações e para isso mesmo, sendo concedido o prazo, também nós iremos propor a audição de audições. associações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, o que eu ponho à consideração era se faremos aqui na comissão ou se será feita na subcomissão. Parece-me que talvez seja mais adequado na subcomissão. Sem prejuízo de depois, a parte final, podermos ter aqui uma pequena discussão sobre as conclusões. Então, e podemos fixar um prazo de 8 dias, 2 a 8 dias, para os outros grupos parlamentares e apresentarem nomes, se assim o entenderem. Então, até à próxima quarta-feira. E nós depois remeteremos. Nós remeteremos desde já estas para a subcomissão, o requerimento do Bloco de Esquerda, depois remeteremos os restantes. Temos agora a apresentação e votação do relatório de atividades.
É que esta comissão trabalha. É um gosto. É um gosto ter voltado.
Mas, de facto, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante o número de iniciativas legislativas tratadas por esta comissão. Eu não vou fazer propriamente uma apresentação porque está aqui plasmado todo o trabalho que nós temos vindo a fazer e que tem sido muito. Pergunto só se algum dos seus deputados, ou senhoras e senhores deputados, pretende pronunciar-se sobre... Muito bem. Portanto, evitam-se elogios em causa própria, não é? Sou deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É precisamente elogiar o trabalho de elaboração do relatório, que está minucioso, exaustivo e que retrata a atividade que esta Comissão tem, o trabalho, e deixar aqui uma palavra ao Sr. Presidente, de agradecimento ao Sr. Presidente, à mesa e, obviamente, a todos os senhores assessores, que são absolutamente uma peça fulcral no bom andamento desta Comissão, do trabalho, a todos os senhores secretários e a todos os senhores deputados, que efetivamente contribuem para que esta primeira Comissão seja, e não me esqueço das palavras do então Presidente da Assembleia da República, do Dr. Ferro Rodrigues, que veio aqui dar posse e que disse, por alguma razão, esta é a primeira Comissão. E com isto termino. Esta é a primeira Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Esperemos que não crie ciúmes. Deputada Joana Sabreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para me associar também a estas palavras de felicitação pelo relatório de atividades. Demonstra isso mesmo, a atividade da primeira comissão. E eu queria destacar que na primeira sessão legislativa foi muitíssimo intensa aqui para a primeira comissão, quer em produção legislativa, quer em realização de audições, quer em todo o trabalho de especialidade que acabou por passar por aqui. Portanto, o relatório espalha também essa qualidade de produção legislativa que a primeira comissão nos tem habituado e que, como não podia deixar de ser, nesta primeira sessão legislativa, isso fica mais uma vez evidente. E por isso queria cumprimentar também os serviços, porque tornam toda esta tarefa bastante mais simples, e o Sr. Presidente, naturalmente, e toda a mesa, pela organização e condução dos nossos trabalhos, que também permitem que esta qualidade e este padrão da primeira comissão se mantenha ano após ano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar o relatório de atividades. Mas, pelo amor de Deus. Muito bem. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Distribuição de petições e temos aqui um voto, que é o voto 443, de iniciativa do PSD, de saudação pelo Dia Internacional das Pessoas Idosas. Onde é que está o... Será anunciado para a próxima reunião. Vai ser discutido para a próxima. Será agendado. Não é 60? 60, sim. Para mim já tanto me faz. Para mim já tanto me faz. Não, mas as Nações Unidas acham. Não é nada, bem não. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado por esta agradável manhã e um resto de bom dia.